Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito. No programa de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre os resultados da privatização da Eletrobras. Privatização essa que ocorreu na forma de capitalização da empresa. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre, em primeiro lugar, o que foi de fato esse processo de capitalização. Em segundo lugar, quem ganhou com esse processo. E, finalmente, quais são as consequências dos resultados desse processo sobre a evolução do setor elétrico brasileiro de agora em diante. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje nesse curto-circuito de número 13. Então, para começar, o que foi, de fato, esse processo de capitalização da Eletrobras? O que foi, de fato, essa capitalização da Eletrobras? Aconteceu o seguinte: você emitiu 732 milhões de ações novas da Eletrobras. O governo não pôde comprar nada, não se moveu, ficou quieto. Então, essas 732 milhões de ações foram para o setor privado. Além dessas 732 milhões de ações, foram colocadas à venda mais 70 milhões de ações que estavam de posse do BNDES. Então, no total da brincadeira, você colocou no jogo algo em torno de 800 milhões de ações ordinárias da Eletrobras, que são aquelas ações que têm direito a voto, são aquelas que interessam. Essas 800 milhões de ações foram vendidas a um preço. Que preço foi esse? R$ 42 por ações. O que deu no final um valor de 33 bilhões de reais. Então, a capitalização da Eletrobras envolveu 33 bilhões de reais. Desses 33 bilhões de reais, 30 bilhões foi para a Eletrobras e 3 bilhões foram para o BNDES. Para quê? Em função daquelas 70 milhões de ações que eram deles. Em seguida, a Eletrobras pagou de bônus de outorga 25 bilhões de reais. Como bônus de outorga, por quê? Pelo direito à renovação das suas concessões, por novas concessões para suas 22 usinas hidrelétricas. Pagou 25 bi. Pois bem, esses 25 bilhões de reais foi o que, de fato, pingou no tesouro. Então, ao fim e ao cabo do processo de capitalização, o Estado brasileiro, ele viu quanto dessa grana? Exatamente esses 25 bilhões que foram justamente relativos ao bônus de outorga, às concessões, à renovação das concessões dessas hidrelétricas por mais 30 anos. Essa foi a grana que pintou de fato no Tesouro Nacional. Então, se você quisesse um número, se você quer um número e me perguntar: a Eletrobras, ela foi privatizada por quanto? O governo vendeu o controle da sua maior empresa elétrica por quanto? Meu amigo, por 25 bi. 25 bilhões de reais. Por quê? Porque foi essa grana que o governo viu. Existem outras granas para contrabalançar, para amenizar o aumento das tarifas, aumento esse que vai ser gerado pelo próprio processo de privatização em função da descotização, que foi um tema que a gente discutiu no curto-circuito passado. Não vamos discutir aqui. Enfim, mas essa grana o Estado não viu. Isso aí foi para amenizar um problema criado pelo próprio processo de privatização. E além desses 32 bi, a Eletrobras vai colocar mais 10 bi ao longo de 10 anos na recuperação de bacias, que assim como você teve esse band-aid tarifário dos 32 bi, você tem esse cala-boca parlamentar, que foi uma grana que você deu para as bancadas regionais do Congresso, para que elas pudessem votar a favor da privatização da Eletrobras. As bancadas do Nordeste, as bancadas do Sudeste, de Goiás, enfim, daqueles estados que, onde essas hidrelétricas da Eletrobras se encontravam nessas bacias. Então, para criar uma condição, uma desculpa para o cara poder votar, não, mas levei o fundo, né? Fundo esse, inclusive, de 10 bi, que nesse exato momento, pelo que está desenhado e escrito, vai ser administrado pela própria Eletrobras. Então, além desses amanhãs, passo lá ontem, que é o 32 bi lá para a CDE e os 10 bi lá para as bacias, o que o Estado viu, de fato, foram os 25 bi. 25 bilhões de reais. É por isso que a Eletrobras foi privatizada. Ou seja, 5 bilhões de dólares, não é isso? Fazendo aí, bem arredondando, botando 5 reais por dólar, 25 bi dá quanto? Dá 5 bilhões de dólares. Por essa quantia é que o Estado brasileiro perdeu o controle da sua empresa elétrica. E aí tem uma coisa que é bastante irônica, né? Porque 5 bilhões de dólares, exatamente quanto o governo francês pretende pagar para os acionistas privados da subempresa elétrica, da Eletricité de France, para recuperar o controle total da sua empresa elétrica. Então, a Eletricité de France pretende gastar 5 bilhões de euros, ou 5 bilhões de dólares, para recuperar o controle total da sua empresa elétrica. E justamente pelos 5 bilhões de dólares que o governo brasileiro e o Estado brasileiro abriu mão do controle da sua empresa elétrica. Então, quem deve estar errado, né, são os franceses, né, e não nós. Né? Afinal, o Estado francês, a elite francesa, vocês sabem, é muito desqualificada, tem uma formação muito desqualificada. Então, nessa história toda, nós que estamos abrindo por simples, né? Devemos ser mais inteligentes do que os caras que estão recuperando o controle por simples. Mas isso aí é apenas um dado irônico. Né? Esses são os grandes números da capitalização. Agora, quais a essência da capitalização? O que, que você... Bom, por que a capitalização? Por que foi escolhida a capitalização? Capitalização por uma razão bastante simples. Né? A capitalização ela é uma forma de você obter o controle de uma empresa como a Eletrobras, do tamanho da Eletrobras, pagando menos, né? Pagando pouco. A elite brasileira gosta de pagar pouco, ela gosta de pagar pouco imposto, ela gosta de pagar pouco salário. E quando ela vai comprar ativo de Estado, ela gosta de pagar pouco também. Gosta, né? É sempre a ideia da grande tacada, né? Como um termo que o jornalista Luiz Nassif gosta, né? É a grande jogada, a grande tacada, levar e levar por pouco. Então, a capitalização, ela cria essa possibilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela traz justamente, ela traz, pela sua lógica, né? Ela traz o patamar de capital necessário para você entrar no jogo pesadamente, ele faz esse patamar, ele abaixa, ele reduz. Ele traz esse patamar para aquele nível que determinados grupos brasileiros puderam participar do jogo e participar como protagonista. Então a capitalização permite isso. Além do mais, traz o jogo para um campo que depois vai ser desenvolvido, né, na disputa, nas grandes armações para quem detém ali nas assembleias gerais de acionistas, quem é que vai controlar o conselho de administração, quem vai mandar na empresa, traz para um jogo que é um jogo mais confortável, né? É um jogo mais viável para ser jogado por esses grupos. Né? E acho que principalmente, afasta grandes competidores que poderiam estar interessados na empresa. Por exemplo, os chineses. Os chineses não vieram. Não vão participar de um jogo como esse. Então, é um jogo que, além do mais, valoriza muito pela própria natureza da capitalização e da disputa que se segue a ela, favorece o quê? Favorece a quem tem posições já dentro da empresa e dentro dessa composição acionária. Favorece aqueles que já estão dentro do jogo, aqueles que já estão jogando. Então, a capitalização, como ela foi armada, ela foi um pouco um jogo de nós para nós mesmos, né? De nós para nós. De Zé com Zé. Desde o início, essa foi o desenho. E foi se desenhando isso. E o que aconteceu ao fim e ao cabo? Foi diferente disso? Não, não foi. As coisas aconteceram, senhores, exatamente da maneira como a gente esperava que elas iam acontecer. Não houve grandes surpresas na capitalização da Eletrobras. E possivelmente não vai haver. Afinal, quem ganhou? Quem se deu bem nessa brincadeira da capitalização? Esse é o nosso próximo ponto. Quem ganhou? Quem ganhou nesse jogo? Quem levou a Eletrobras no final das contas, né? Que é aquilo que a gente se pergunta, né? Nesses processos de capitalização, não é nada simples responder essa pergunta. A princípio, não, ninguém levou. O que caracteriza uma corporação, que é fruto de uma capitalização, é que justamente você não tem um controlador. Esse controle ele é diluído entre os acionistas. Né? Então, não tem essa grande figura. A princípio, quando você olha, então não dá para dizer. Não, sempre dá, né? Aí você começa a observar. Tá bom, vamos ver o que, que deu esse resultado aqui. Aí quando você começa a ver os dados e os movimentos que são frutos logo depois da capitalização, aquilo que você lê nos jornais, o que você observa? Bom, em primeiro lugar, olha, houve uma diluição grande do controle. Então a primeira coisa que você observa, olha, houve uma diluição, uma dispersão do controle. Tá bom. Não, ninguém bombou. Não apareceu ninguém na festa que fez assim, impressionante, alguma coisa. Não apareceu. Não teve assim um grande ator nessa peça, né? Que você pudesse falar que apareceu, que teve uma participação mais forte, fez um movimento mais forte. Nada. Você manteve mais ou menos o mesmo quadro, é um quadro que você tinha antes, mas mais diluído, mais disperso. Mas tem uma exceção. Qual é a grande exceção? É a ausência do governo. Esse é o ator que não entrou nesse jogo, porque estava combinado que ele não ia entrar. E também, evidentemente, o que caracterizou foi justamente o seu não movimento. Então, o que aconteceu? Todo mundo se moveu. E aí que vem a questão. Quem é que ganha? Nesse movimento, ganha justamente quem já tinha uma posição mais consolidada dentro dessa composição acionária. Quem já estava nesse jogo. Porque ninguém entrou. Não teve nada demais. Ué, se não teve nada demais, mais ou menos ali escorregando. Então, quem já estava numa posição boa, ficou nessa posição boa. Então, quais foram os grupos que saíram fortalecidos, concretamente, da capitalização da Eletrobras? Aqueles grupos que já tinham uma posição importante, que já eram protagonistas, né, dentro do jogo. E que, na verdade, reforçaram o seu protagonismo. Por que que eles reforçaram o protagonismo? Porque o grande protagonista, que era o governo, saiu de cena. Então, o cara que era o primeiro coadjuvante, né, do jogo vira, né, primeiro, o segundo vira o terceiro. Então, é uma coisa muito diluída. Então, se você faz uma análise como essa, você fala assim, ué, mas quem é que tinha um protagonismo antes? Quem é que era importante? Gente, o fundo, né, o 3G do Lehman, sai fortalecido? Evidentemente que sai fortalecido. É um dos grandes vencedores. O banco clássico lá do Abdala, sem dúvida. Alguns fundos estrangeiros que aqui estavam, aqui ficaram. Esse pessoal ganhou. Esse pessoal ganhou. É esse pessoal que levou e vai levar a Eletrobras. E o jogo foi todo armado para quê? Para que isso acontecesse. E era óbvio que isso ia acontecer. Não teve surpresa. Eu vi até alguns artigos do mercado, né, reclamando porque eles gostariam que tivesse uma participação maior de outros fundos, justamente de outros atores que pudessem vir no meio da capitalização e desse uma mudança. Não. Não teve. As coisas saíram exatamente como foram planejadas. Deu aquilo que tinha que dar. Sem grandes novidades. Se esperava o quê? Uma coisa diferente? Num contexto como esse, que nós estamos vivendo nesse exato momento, com uma crise energética mundial, era isso que se esperava? Não. É muito difícil. Então deu, mais ou menos, aquilo que era esperado. E até de uma maneira, gente, assim, muito característica, para se ter uma ideia de como é que o jogo é jogado. Se tem uma diluição grande, o que significa manter o meu protagonismo? Eu acho que no caso do Banco Clássico, lá do Abdala, foi muito interessante. Ele não entrou. Não comprou ações. Tudo bem. Vamos dizer que você tinha 5%. Você não comprou ações. Mas como você diluiu muito, vamos dizer que 3% você continua tendo protagonismo. Ou seja, você manteve o seu poder sem gastar um puto. Tudo bem. Tampouco a 3G. Não, não precisa, cara. Vai diluir. Se eu reter uma parte, eu levo. Jogo tranquilo. Sem nenhuma novidade. E não é à toa que durante o processo, durante algum processo, alguns atores, algumas figuras do setor elétrico, que eram liberais, favoráveis à privatização, foram contra esse processo de privatização. E até em determinados momentos romperam com esse processo. Porque esse pessoal sabia o que ia dar. Mas todo mundo sabia o que ia dar. E deu. Não teve novidade. E eu acho que quando você chega ao final e anuncia, como os jornais estão anunciando, que o Wilson Pinto, que era o presidente da Eletrobras, desde 2016, do golpe, até 2021, que ele volta para presidir a empresa, fecha. Fecha essa história. O Wilson nunca foi um presidente de uma empresa estatal. Nunca foi, nunca se portou como um presidente de uma empresa estatal. Tampouco como um presidente de uma empresa estatal que vai ser privatizada. Não. O Wilson sempre se portou como o presidente de uma empresa que já é privada. Então a lógica do Wilson sempre era, qual é a lógica? Quais são os interesses dos futuros donos? Ele operou a Eletrobras toda como se ela já fosse uma empresa privatizada. Ele se relacionou com esses caras, no conselho de administração, dentro desse conjunto. É razoável que ele volte. É lógico, a volta dele fecha. Fecha o circuito, formou, forma, como diz a galera. Não tem novidade, gente. Nenhuma. O processo vai se desenrolando dessa maneira. Qual a última coisa? Uma das últimas coisas que o Wilson faz na presidência da Eletrobras, ali no início de 2021, é fazer uma distribuição extraordinária de dividendos. Bem, é isso. É isso. É esse o jogo que está sendo jogado. Mas não é um jogo que está sendo jogado de uma forma escondida, não tem aqui uma grande conspiração. Gente, esse jogo foi jogado claramente. Você olhava e via. Não tem nada aqui de novidade. Quem levou a Eletrobras eram exatamente aqueles grupos que esperavam que levasse. E são esses grupos que vão controlar a Eletrobras. A não ser que na Assembleia Geral, né, agora no início de agosto, aconteça alguma coisa surpreendente. Provavelmente não vai acontecer. O processo está seguindo dentro daquilo que se esperava que ele seguisse. Mas a questão é, tudo bem, o jogo que está sendo jogado aí, não tem novidade nenhuma, é um jogo de mercado, um jogo um pouco de nós para nós mesmos, né? Nós com nós. Tá. É esse que foi desde o início o processo de privatização da Eletrobras, nós com nós. Zé com Zé. De nós para nós, com carinho. Tá bom. Foi feito dessa maneira. Mas quais são as consequências? Quais são as consequências para o país disso? O que que significa isso? É isso que a gente gostaria de discutir. Tudo bem, deu aquilo que se esperava dar, sem nenhuma novidade. Isso nunca foi novidade para ninguém. Esse jogo se desenrolou à luz do dia, ali, pá, não houve grandes conspirações. Não, quem olhava, ó, isso aqui vai dar nisso. Deu. Mas e daí? O que que acontece agora? É isso que a gente vai ver a seguir. O que que acontece agora? E daí? Quais são as consequências desse processo? O que que acontece agora? Quais são as consequências? Se você simplesmente pega os relatórios dos bancos, das corretoras, o que que o mercado está falando sobre a privatização da Eletrobras? É interessante isso. O que que eles apontam? Uma baita valorização das ações. Se você pega o relatório do JP Morgan, o relatório do BTG Pactual, apontam o quê? Na direção da valorização das ações da Eletrobras nos próximos 12 meses. É isso que se espera. É isso que se espera. Então, o que que vai acontecer? Gente, tem lá grande surpresa sobre o que vai acontecer. Vocês pretendem o quê? Que as ações elas valorizem. Para que essas ações elas possam valorizar, você tem que atender ao mercado, entregar ao mercado aquilo que o mercado espera que você entregue. E é uma entrega de curto prazo. O que o mercado espera de você? Ele espera que você entregue a ele caixa, dividendos. É isso. Caixa, dividendos. Principalmente dividendos. E principalmente nesse contexto, nesse exato momento que a gente está vivendo, o Brasil, do mundo, eu quero o meu agora. O futuro não interessa. Bom, no futuro estaremos todos mortos. Como dizia o velho Keynes, o que interessa é agora. Eu quero o meu dividendo agora. Então, qual vai ser a estratégia da Eletrobras? A Eletrobras vai se mover de que maneira? Da maneira de entregar ao mercado aquilo que o mercado espera que ela entregue. Ela vai se comportar de que maneira? Da maneira que o mercado espera que ela se comporte. Então eu tenho que cortar gasto, tenho que cortar gasto. Tem que cortar investimento. É o clássico. Todo poder ao caixa, todo poder para o acionista. Eu tenho que satisfazer ao acionista, eu tenho que satisfazer ao mercado. Gente, olha o que está acontecendo com a Petrobras. Não precisa ir muito longe, né? Basta você olhar para a Petrobras. O que se espera da Eletrobras é isso, que deixe o seu acionista feliz e satisfeito. Não, cortar gasto, enxugar, secar, tirar o máximo. É isso? Esvaziar a vaca até o final. É isso que o mercado espera da Eletrobras. Então, o que se espera do Conselho de Administração da Eletrobras? Que ela aponte nessa direção. O que, que se espera da direção da Eletrobras? O que se espera do novo CEO da Eletrobras? É que ele entregue isso. É que ele entregue isso. Não é isso? Não. Nada demais. E aí você olha os relatórios do banco, dos bancos, né? Quais são as grandes vantagens da Eletrobras? E por que ela pode fazer isso? Porque a Eletrobras não precisa mais se preocupar com políticas públicas. A Eletrobras não precisa mais preocupar-se com a segurança energética, com a modicidade das tarifas, com acesso à eletricidade, nada disso. Eu quero o meu dividendo, Negão. Negrão, é isso que eu quero. O meu dividendo. É isso que você tem que se preocupar. É me deixar feliz. É me deixar feliz. Então você tem um espaço. Investimento, corta. Pessoal, corta. Quantos funcionários você tem? 12 mil. Ah, vamos reduzir para 8. Depois para 6, para 5. Então, quando você privatiza, você cria essa situação. Então, os caras falam assim, sim, tem muitos ganhos. Sim, muitos ganhos. Muitos ganhos, muitos cortes, muitos dividendos pelo futuro. Então, a Eletrobras, ela sai de uma agenda, que é uma agenda no qual você está comprometido em tentar resolver os problemas do setor elétrico brasileiro, sai dessa agenda e vai para a agenda de mercado. Eu não tenho que me preocupar com a crise de energia, eu não tenho que me preocupar com a transição energética, eu não tenho que me preocupar com o desmanche do setor elétrico brasileiro, né, com a desestruturação da base desse setor. Nada disso. Eu tenho que cortar, eu tenho que dar dividendo para o cara. E com várias vantagens, né? Isso que é fascinante. Você, como é uma empresa estatal, você tem vantagens, porque você tinha muita coisa que você fazia que você não precisa fazer. Ah, e sem contar as políticas públicas, né? Programa de conservação de energia elétrica, esquece, né? Ah, um centro de pesquisa, um CPEL que você carregava nas costas, ah, esquece, é luz para todos. O que você quiser, esquece essa porcaria. Posso concentrar. Concentra. É isso. Não tem novidade. Então, quando você... Agora, isso aí está em qualquer relatório dos bancos. Você pega lá os relatórios dos bancos, isso está lá nos relatórios. Ainda tem a possibilidade de você migrar para o novo mercado. Nesse novo mercado, quando você for para lá, o que vai acontecer? Além do mais, ainda tem esse plus, né? Que faz com que a posição no novo mercado acionário perde força. O governo, ele perde força. Pela a nova engenharia acionária das ações, né, de juntar as ações, o governo vai perder e os caras que já tinham determinadas posições vão se fortalecer. É, maravilha. Se der para o governo vender as ações dele agora e vazar da Eletrobras, o mercado vai adorar. Valoriza as ações, sobe o preço das ações, porque agora não teremos mais a influência do governo, blá, 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 blá. É isso. Aí você lê um relatório desses bancos, o que eu sempre acho fascinante, assim, eu leio o relatório, não, eu leio lá. O que que falta nesses relatórios? O que que não tem nesses relatórios? Muito simples, não tem o setor elétrico. Não tem o setor elétrico. As ações vão subir, pá, pincas a disso, não sei o quê. Vários gatilhos. Você anuncia assim, o novo CEO, aí as ações sobem. O novo projeto estratégico. As ações sobem. Agora a gente vai começar a descotização. Então a Eletrobras vai poder cobrar de agora em diante o preço de mercado. Mais. Reestruturação, enxugamento, cada mais, tudo gatilho. Para valorizar o quê? As ações. Para valorizar as ações. Só para isso. Esse é um jogo. Mas o setor, e os problemas do setor? Mas que setor? Não interessa. Não tem importância. O que importância é o que o mercado espera que você entregue. Então, quando você traz o Wilson Pinto, você traz um técnico de resultados que vai entregar isso para você. É um técnico bom que vai defender a casinha, que aquela coisa de que 3 pontos é o que importa, empate fora é vitória, treinamos a semana toda e tudo bem, o adversário é favorito, mas vamos dar o melhor de si, o grupo está unido, tá bom. Mas é isso que o dono do time quer do treinador. Não é originalidade. Não, quer que entregue o quê? Me entregue isso aqui, rapaz. E o Wilson entrega. Eu sou um tipo do CEO que corta pés, né? Corta pés para economizar sapato. Mas não é original. Isso é o que você tem mais, são técnicos como esse. Então, trazer o Wilson, tudo a ver. Tem tudo a ver trazer o Wilson. Fecha. É essa a história. Mas qual o problema que eu acho de tudo isso? Não tem nada original, não tem nada surpreendente. É um boi com abóbora. Eu me lembro sempre daquela piada piada judaica, né? Do Jacó no leito de morte, cercado pela família, aquela frase que é famosa, né? Mas quem é que está todo mundo aqui? Tudo bem, mas quem é que está tomando conta da lojinha? É esse o meu problema nessa história toda. Eu não sou analista de banco. Não sou analista de banco. Eu sou um analista do setor elétrico. Estou preocupado com a segurança do abastecimento. Eu estou preocupado quem é que vai tomar conta da lojinha de agora em diante. Porque a Eletrobras não vai fazer isso. Então quem vai fazer? Quem vai garantir a segurança do abastecimento? Quem vai garantir os investimentos? Quem vai garantir a transição energética? Quem? Quem vai tomar conta da lojinha? Está todo mundo feliz, está tudo certo, legal, pá, mas Jacó gostou muito, mas quem toma conta da lojinha? Esse é o grande problema. Você perdeu aquela sustentação histórica, aquele pilar que sustentava a segurança do abastecimento de energia elétrica no Brasil nos últimos 80 anos. E aí? Vai ser essa a Eletrobras privatizada? Vocês não estão entendendo. A Eletrobras, ela saiu da agenda de solução dos problemas, de tentar fazer parte da solução dos problemas, para ser uma agenda do mercado. Uma agenda de mercado. Ela passou a fazer parte da agenda do mercado. E eu não tenho a menor dúvida, ela passou a ser uma agenda de problemas. Ela não é mais solução. A Eletrobras cada vez mais vai ser um problema. Por que que ela vai ser um problema? Pelo seu tamanho. Pelo seu tamanho. Um poder de mercado muito grande. Não é brincadeira. Você tem no mar do setor elétrico agora um tubarão grande. E acho que é um tubarão faminto e agressivo. Não tem ilusão do jogo que vai ser jogado. A Eletrobras vai passar a ser um problema, né? Como nós tivemos historicamente a Light, né? O polvo canadense, o polvo, né? Com seus tentáculos, etc. E nós vamos passar a ter isso. E dentro desse jogo é fundamental o quê? A liberalização do mercado, a modernização, a desregulamentação, que o neguinho está batendo bumbo agora no Congresso para avançar. Quer liberalizar, quer desregulamentar, é ter todo esse poder com o mínimo de restrições. É o tubarão na piscina, né? Uma coisa inacreditável. Vamos liberalizar o mercado, dar o direito de escolha para o consumidor, é fundamental, aí bate bum, vai para lá, né? Aí me lembrei muito, estava conversando com amigos, lembrando do filme, né, do Procurando Nemo, né? O setor elétrico agora está vivendo o seu Procurando Nemo, aí chega o Nemo, o peixinho, né? Vai meu filho, vai para o mar, vai exercer sua liberdade, vai para o mar, cheio de tubarões, né? Cheio de tubarões. Então, a versão do Procurando Nemo do setor elétrico brasileiro não é bem Procurando Nemo, né? É ferrando o Nemo, coitado do peixinho. Vai, vai para o mar de tubarões e vai ver como é que você vai se dar bem. Mas vai exercer a sua liberdade. Não é bem ferrando o Nemo, né, gente? O termo ferrando tem que ser substituído por outro, digamos, mais contundente para explicitar isso. É esse o jogo. Então, a consequência desse processo, ela é uma consequência bastante grave. A privatização da Eletrobras, a capitalização e os resultados demonstram isso, vai tornar o setor elétrico brasileiro muito complicado e principalmente nesse momento, crise energética, crise da transição, está muito, muito difícil. Não é à toa que os franceses foram para um lado e nós, que somos brilhantes, né? Temos uma elite sofisticadíssima, inteligente, capaz de grandes estratégias, né? Não, vamos por outro. Nós é que somos bons. Os caras são ruins. Sobejamente ruins. Tá bom. Mas foi um equívoco muito grande. O Brasil cometeu um erro gigantesco quando você pensa principalmente nesse exato momento. Nesse exato momento de evolução do setor de energia, em particular do setor elétrico, no mundo, no Brasil, você não podia ter feito nada que fosse pior do que isso que você fez. Foi um equívoco gigantesco. E se você avança na liberalização do mercado, avança no projeto de lei 414, me desculpe, mas aí eu não sei definir mais. Não sei definir mais. E nada disso aconteceu, sinceramente, escondido, embaixo do pano, uma grande conspiração. Não, foi feito. Essas coisas foram feitas às claras. Esses movimentos foram feitos às claras. Não importa o nome das pessoas, se é o Lehman, se é o Abdala, se é o Wilson, os nomes não têm, eles nunca têm importância. Se não fossem essas pessoas, seriam outras. Não tem importância as pessoas. Não é nominal, não é pessoal, isso é bobagem. O que importa são esses movimentos. Então a situação, ela ficou bastante grave. Então eu diria para vocês, finalizando, quem levou a Eletrobras foi quem a gente esperava que levasse a Eletrobras. Se você quisesse que tirar os nomes, tirar tudo, quem levou a Eletrobras? Quem levou a Eletrobras foi o mercado. O mercado com a sua visão de curto prazo, o mercado com a sua visão individualista. Pior para você ter num momento de crise grave. O pior que poderia acontecer. E aconteceu. E o que vai acontecer a partir da implementação dessa visão do mercado agora plenamente na Eletrobras, como dizem os analistas? Você vai desmanchar o setor elétrico. Você está desmanchando o setor elétrico brasileiro. Isso em combinação com a liberalização do mercado, com a modernização, a chamada modernização, você vai implodir o setor elétrico por dentro. É isso que você está fazendo, implodindo. É isso que você está fazendo. Os idiotas lá da Faria Lima não são capazes de identificar isso. Tudo bem. espero que esses caras, com aquele grau de infantilidade, seja capaz de identificar as coisas que estão por vir. Mas acho que tem que ter outros setores da sociedade brasileira que sejam capazes de entender a gravidade do momento. Então, a chance de que dê ruim, como diz a galera, é uma chance muito grande. Então, eu acho que os resultados da capitalização da Eletrobras consolidam um movimento que, ao fim e ao cabo, desestrutura o setor elétrico brasileiro, desmancha o setor elétrico brasileiro, transforma o setor elétrico brasileiro numa terra de ninguém. No mar, cheio de tubarões e com alguns peixinhos ali, que somos nós, né? Que vão ser entregues aos tubarões. É isso. Então, meus amigos, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Essa história vai se desdobrar. Algumas coisas vão ficar mais explícitas, outras vão ficar, né, mais transparentes. Mas é um jogo que a gente tem que acompanhar, porque é um jogo que vai ficar muito pesado. A privatização da Eletrobras, a capitalização, a maneira como foi feito, o conjunto da obra é desastroso. E não é à toa que só o mercado financeiro que está ali cantando de contente, entendeu? Batendo palminha, etc. Quem tem responsabilidade, quem conhece o setor, quem olha o setor, e hoje não é despachante desses caras, que é isso que você tem bastante, é simplesmente despachante, a gente tentando fazer uma cavadinha ali para arrumar uma consultoria, um emprego, um projeto, um carguinho. Quem não está nessa está efetivamente preocupado. E acho que o novo governo tem que ter bastante preocupação com esse negócio. Não subestime o setor elétrico. Não subestime o que está acontecendo no setor elétrico. O que está acontecendo no setor elétrico é bastante grave. Os espaços hoje são muito, mas muito mais estreitos e menores do que foram em 2003. Não tem ilusão que vai ser possível dar uma, entendeu? Arrumar um projeto, fazer uma liberalização, só que é uma liberação mais razoável. Não tem essa ilusão. O jogo no setor elétrico é muito pesado. Meus amigos, minhas amigas, um gigantesco beijo para vocês. Me desculpem por ter alugado vocês tanto tempo, porque esse tema é um tema difícil, não é simples, não é pouca transparência, né? Tem que ficar deduzindo coisas, mas eu espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro e o que aconteceu no setor elétrico, de uma mudança profunda que foi essa capitalização, que foi essa privatização. Um beijão para vocês todos e nos encontramos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu curto-circuito. Vidas que seguem, se cuidem, vamos em frente.